Sob a proteção de Deus de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 35ª Sessão Ordinária de 2016. Peço ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes. Presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Gilberto José de Oliveira. Marcos Pinto de Camargo. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Presente. Convido o vereador Gilberto José de Oliveira para ler uma passagem da Bíblia.
Constância na provação. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a provação. Humilha o teu coração e sê constante. Não te perturbes no tempo do infortúnio. Conserva-te unido a ele e não te separes, para teres bom êxito no derradeiro momento. Aceita tudo o que te acontecer e nas vicissitudes da tua humilhação tem paciência. Porque no fogo se prova o ouro e os homens agradáveis a Deus, no caminho da humilhação. Confia em Deus e Ele te salvará. Dirige bem os teus caminhos e espera nele. Eclesiástico 2.
Coloco em votação a ata da 34ª Sessão Ordinária de 2016 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das matérias recebidas.
Ofício número 097 da GCM 2016, da Prefeitura Municipal de Piedade. Assunto: Projeto Estatuto Geral e Plano de Cargos, Carreiras, Salários e Benefícios da Guarda Civil Municipal de Piedade. Venho através deste encaminhar à Câmara Municipal de Piedade que seja apreciado pelos nobres vereadores que compõem a Comissão de Elaboração do Plano de Carreira da Guarda Civil Municipal, instituída pela Portaria 20.643 de 2016. O presente projeto foi elaborado com a participação efetiva dos membros da corporação e embasado em planos de carreiras vigentes em outros municípios, adaptado à nossa corporação. Atenciosamente, Renato Vieira, Guarda Civil Municipal. Ofício da Secretaria de Gabinete, número 124 de 2016. Referente ao requerimento 056 de 2016, de autoria do vereador Wagner Satoru Momoshima. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Secretaria de Gabinete, número 125 de 2016, referente à indicação 185 de 2016. Senhor Presidente, em atenção à indicação número 185, de autoria da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, encaminhamos para conhecimento de Vossa Excelência cópia da Lei 4379, de 14 de maio de 2015, que dá denominação à creche localizada na Rua Francisco Antônio Correia, no bairro Parque da Torre. Ao ensejo, renovamos nossas considerações de apreço e estima. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal.
Os ofícios encontram-se na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Leitura dos requerimentos.
Obrigado. Requerimento número 58 de 2016. Solicita informação sobre despesas com serviços e taxas de cartório. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido esse egrégio plenário, que seja oficiado à senhora Prefeita Municipal, que nos encaminhe as seguintes informações sobre despesas com serviços e taxas de cartório. 1. Quais serviços de cartório a Prefeitura contrata? 2. Quanto foi gasto no ano de 2016 com os serviços prestados? 3. Quais são os cartórios que prestam esses serviços? Justificativa. De acordo com as prerrogativas de fiscalização ao Executivo e pela necessidade em conhecer a natureza dos gastos com serviços cartorários, faço o presente requerimento. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de outubro de 2016. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Em discussão, requerimento. Coloco em votação o requerimento pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 59 de 2016. Solicita informações sobre o despejo de efluentes pela estação de tratamento de esgoto da Sabesp no Rio Pirapora. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a Prefeita Municipal e a Sabesp que nos informem sobre o despejo de efluentes da Estação de Tratamento de Esgoto, ET, no Rio Pirapora. Alguns moradores das proximidades do rio, a jusante da ET, relataram essa prática da Sabesp, inclusive tendo registrado com fotos e vídeos que mostram a cor enegrecida da água após o lançamento e que, segundo os moradores, é uma prática frequente da companhia de saneamento. Assim, questiono. 1. O que é esse efluente despejado no rio Pirapora? Há análise microbiológica de laboratório que justifique o lançamento? 2. Há licença do órgão ambiental competente para o lançamento desse efluente? Enviar cópia a esta Casa de Leis. 3. Em que medida a Sabesp está tratando o esgoto coletado na área central do município? E o tratamento está sendo feito por completo e em todas as etapas necessárias para despejar no rio um efluente o mais limpo possível? 4. A Prefeitura Municipal tem fiscalizado o serviço prestado pela Sabesp? Como é feito esse acompanhamento? Enviar a esta Casa de Leis cópias desses relatórios, documentos, registros de acompanhamento. Justificativa. Em função das reclamações de munícipes por conta do mau cheiro, poluição das águas e pelo risco potencial dessa prática para a saúde pública, sempre em consonância com a nossa prerrogativa e dever de fiscalização, fazemos o presente requerimento. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de outubro de 2016. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 60 de 2016. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Solange Maria Cabral da Silva. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado em ata, um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Solange Maria Cabral da Silva, com 60 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrido dia 3 de outubro de 2016. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de outubro de 2016. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Este requerimento será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 61 de 2016. Solicita informações sobre melhorias na estrada municipal do bairro Caetezal, no trecho próximo ao comércio do ex-vereador Odilon. Senhor Presidente, considerando que os tubos existentes na estrada encontram-se entupidos por entulhos e terra, causando alagamento da pista e o assoreamento do ribeirão existente no local. Considerando que a qualquer chuva a referida estrada fica alagada e intransitável. Considerando que no local existe um brejo assoreado e que pela falta de drenagem correta tem provocado alagamento das residências próximas. Considerando que estamos entrando em período de chuvas em nossa região. Considerando que há mais de 3 meses estiveram no local representantes da equipe da Defesa Civil do município e tomaram ciência do problema. Diante dessas considerações, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, que seja oficiada a senhora prefeita municipal para que nos informe quais as providências que estão sendo tomadas no sentido de dar uma solução definitiva ao problema. Justificativa. Trata-se de reivindicação antiga dos moradores do bairro, que estão bastante preocupados, uma vez que até o momento nenhuma providência foi tomada. Em anexo, fotos do local. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de outubro de 2016. Vereador Mauro Vieira Machado.
Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura das indicação.
Indicação número 186 de 2016. Indica melhorias na Praça da Matriz. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a substituição das portas dos banheiros da Praça da Matriz, imagem anexa, e a manutenção do sistema hidráulico dos mesmos. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de outubro de 2016. Vereador Mauro Vieira Machado.
A indicação será encaminhada à senhora prefeita municipal. Inscritos para o tema livre, vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, população aqui presente, imprensa, vereador eleito Wagner Takeshi, nosso querido amigo Vaguinho, boa noite a todos. Me traz aqui, primeiro para falar sobre o evento ocorrido nesta casa, a sessão solene para entrega de títulos de cidadão piedadense e também de professores eméritos, que aconteceu no último sábado aqui nessa casa, onde foi uma alegria muito grande poder prestar essa homenagem a essas pessoas que trabalharam por piedade e fizeram por merecer esse título de cidadão. Dr. João Ambrust, que é médico, e o pastor Israel Padilha. E também, aproveitando a data, né, 15 de outubro, dia do professor, entrega à professora Cida Tenório e também ao professor Edson Gambacorta. Tivemos a presença muito grande de pessoas, familiares e amigos para prestigiar esse evento e sempre é um momento muito especial a gente poder fazer principalmente essa homenagem aos professores que hoje em dia estão tão aí em baixa, vamos dizer assim, né? Muitas pessoas da sociedade não dão o real valor a esses profissionais e eu sinto isso na pele, pois sou professor. Então é sempre importante a gente lembrar dessas pessoas, homenageá-los, porque realmente o trabalho que fizeram ao longo de sua carreira foi merecedor dessa homenagem. Outro assunto que me traz aqui é a respeito de uma audiência pública que vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 21 de outubro, às 19 horas, no Anfiteatro Municipal Orestes Romano. É para discussão, apresentação e discussão do Plano Municipal de Cultura. Esse plano municipal é o resultado de um trabalho coletivo realizado pelo Conselho Municipal de Ação Cultural. Esse conselho vem se reunindo já há bastante tempo, com aproximadamente 20 pessoas fazendo parte dele, um grupo um pouco mais reduzido, que é frequente, realmente, 8 pessoas que têm trabalhado com muito afinco para a realização deste plano. E ele tem que seguir as diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de Cultura, que é instituído pelo Ministério da Cultura, que define metas para as políticas de cultura até o ano de 2020. Então, qualquer município que tenha intenção em buscar verbas junto ao Ministério da Cultura, tem que obrigatoriamente fazer esse plano, né? Então, a importância desse plano é estabelecer um planejamento de gestão democrática, somado também com as necessidades de se adequar antecipadamente às futuras exigências do Ministério da Cultura, para parcerias e, o mais importante, recebimento de recursos financeiros. Nós tivemos aqui na sessão retrasada a apresentação do plano de turismo, né? E esse plano de cultura, ele segue mais ou menos a mesma linha, com os mesmos objetivos: fazer com que o município atenda às exigências do Ministério da Cultura para, posteriormente, poder solicitar aí o recebimento de recursos financeiros para a área da cultura, que é realmente uma das áreas que recebe o menor investimento, isso em todos os âmbitos, né? Municipal, estadual e federal. A menor parcela do orçamento do município, do Estado e da União vem aí para a cultura, e a gente sente muita falta desse maior investimento para que possa dar uma oportunidade maior aí aos nossos jovens, que eles tenham acesso à cultura desde muito cedo, que isso com certeza ajuda e muito na formação do caráter dessas crianças, né? Fazendo com que a gente tenha cidadãos melhor formados culturalmente. Assim como a gente sofre também com a falta de verba em todos os âmbitos na área esportiva. Então, apenas para ressaltar aqui, seria bastante importante a presença dos vereadores que puderem estar nesse dia 21 de outubro, sexta-feira, às 19 horas, no Anfiteatro Municipal Orestes Romano. Muito obrigado, boa noite.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhores vereadores, senhor presidente, primeiro secretário, nobres colegas vereadores, população presente, imprensa, boa noite a todos. Bom, primeiramente eu quero ressaltar que é a primeira vez que eu subo aqui na tribuna depois que eu fui eleito, né? E quero dizer aos nobres colegas aqui, vereadores, agradecer, né, todos vocês, aquele que vão deixar essa casa no ano próximo, mas de uma coisa eu tenho certeza, nós construímos aqui uma parceria, deu para perceber as qualidades de cada um de vocês, né? Pessoas dignas, pessoas que trabalhou nessa casa aqui durante 4 anos para o bem do nosso município, né? A gente via o esforço, o trabalho de cada um deles, cada um que foi destinado no seu local, na sua comissão, deram conta do recado e muito bem. Eu já tive muitas passagens por aqui, não posso reclamar de nenhum deles, mas essa Câmara, para mim, foi um dos melhores, porque a gente, não desfazendo dos outros, claro, de jeito nenhum, mas a gente sentiu assim, mais seguro, né? O trabalho de cada um que foi feito, o empenho, buscaram soluções, foram atrás dos seus deputados, buscar emenda para que o nosso município andasse, né? Porque se sabe que o município não anda assim se não tiver uma emenda dos parlamentares de lá de cima. E eu acho que foi muito bom. Eu quero dizer para vocês, foi ótimo. Muitos desistiram, né? Não quiseram mais sair. Alguns tentaram, mas também não conseguiram. Mas eu digo a esses pessoal que não conseguiram, não pare por aí. Eu acho que tem que dar continuidade, porque nós não podemos, só porque às vezes perde uma vez e cruza o braço na política. Eu acho que nós, que somos bons vereadores, bons piedadenses, como vocês provaram que são aqui dentro dessa casa, tem que de novo tentar e para conseguir, e eu tenho certeza que vão conseguir, porque cada um de vocês tem, assim, as suas qualidades. Eu acho que perfeito nessa vida ninguém é. Ninguém é perfeito, mas mostraram que tem mais qualidade para o trabalho desse município e o trabalho, exercício dentro dessa casa de lei. Né? Então, eu digo para vocês, e agradeço desde já para vocês, muito obrigado pela parceria, né? Pelo, às vezes, até algum desentendimento, mas vai por uma causa boa, uma causa própria para o nosso município. E eu acho que isso que foi muito importante. Né? E para vocês que vão, aí tem os novos vereadores que estão aí, Vaguinho, né? Um grande amigo também, e tem os outros que vão vir aí, eu tenho certeza que também vão cumprir com o seu papel de legisladores, porque o nosso município vai precisar muito dessa gente. Principalmente agora, nessa situação que está, o país numa crise violenta, e nós temos que trabalhar muito para que nós dê continuidade. E eu tenho certeza que cada um que sentar nessa cadeira aqui, são pessoas dignas, escolhidas pelo povo, e eles vão fazer a sua parte. E também, alguma dúvida que tiver, não é dizer que eu sou o sábio de tudo que é coisa, mas algumas dúvidas que eles tiverem, eu tenho certeza que eu vou poder ajudar ele em qualquer circunstância desse trabalho nosso. Mas o que a preocupação minha também é o que está acontecendo, pessoal. Eu quero que todos os vereadores fiquem cientes do que o que eu vou dizer, porque é um caso muito importante. Nós temos aqui a nossa rodovia que liga Piedade, Ibiúna, Vargem Grande, Cotia, São Paulo. Uma rodovia de mais de 90 anos, 80 anos. Foi feito um projeto e esse projeto está no papel e não sai. Nós temos que correr atrás disso aí. Por que que eu estou falando? Nós temos um pedaço aqui, depois ali da ponte da Lulu, que todo mundo conhece ali, dessa ponte ali, tem a entrada que vai ali, que sobe para o bairro dos Garcia. Todo mundo conhece. E ali tem um beneficiador de produtos agrícolas que está com movimento ali, bom, né? Tem carretas, tem caminhões lá, entrando e saindo. E ali não tem encostamento, e já aconteceu acidentes graves ali. Já morreu gente ali naquele lugar. Agora, por quê? Não tem encostamento. Então, precisa de um encostamento para que o caminhão encoste do lado para ele poder entrar. E não tem encostamento. O encostamento está tudo buraqueado, se o caminhão entra lá, tumba. E o que acontece? Polícia rodoviária fica ali. Polícia rodoviária fica lá, o caminhão não entra no encostamento, é multado. Então, o que será que tem que ser feito? Será que é a culpa do motorista? Se ele entrar, que situação que fica? Agora, a DR, que é o órgão competente para fazer esse trabalho, que é para fazer esse acostamento, não existe nada, não tem nada. Nada naquele lugar. Tá, olha, tá tudo socateado. Não tem nada. Tem lá o pessoal que trabalha, até querem trabalhar. Engenheiro, o pessoal que trabalha, mas trabalha que jeito? Você não tem condição de trabalho? Como é que eles vão trabalhar para fazer esse acostamento, para esses caminhões encostar? Porque vai haver mais acidente naquele local. Porque não tem jeito de você encostar. Vocês conhecem, você vai, chega ali, se você encostar, você toma o caminhão. Se você entrar, a rodoviária morta. E também com razão, porque como é que você vai cruzar uma rodovia? Olha que situação que está. E o rapaz e o pessoal precisa entrar lá com o caminhão para lavar as mercadorias. Olha que situação que está. Vai falar com o engenheiro, não tem recurso. Mas que raro isso, não tem recurso. O que é isso, gente do céu? Eu acho que é um pouco caso, porque e a prefeitura não pode fazer porque é da ADR. Não é problema da prefeitura. É problema da DR. A DR que tem que tomar providência. Então, eu vou fazer um documento e quero que vocês me ajudem. Ou para qualquer órgão que tome essas providências. Ou até o caso de uma promotoria. Sei lá, você pede para um, não faz. Você pede para outro, não faz. Nós vamos largar aquilo lá. Nós não podemos. Eu não posso ficar de braço cruzado. Eu tenho que tomar as providências. Agora, de que jeito, eu não sei. Eu vou ter que correr. Amanhã eu já vou começar a correr, vou de novo atrás do engenheiro. Se ele não tiver condição, eu vou pedir ajuda para quem? Aquele que vai poder me ajudar. E eu quero que vocês fiquem cientes do que eu estou falando aqui, para aquele que puder me ajudar, seria bem visto, porque é um caso grave que tá ali. Para não acontecer mais acidente, que já tem, já aconteceu, e eu vou na Polícia Rodoviária fazer esse levantamento amanhã, quantos acidentes houve lá, que já houve morte lá. Só que eu não sei, não posso dizer quantos que já morreu lá. Então, é um caso sério. E outra coisa também é sobre o requerimento aí, feliz, que o nobre colega fez. Gente, a preocupação nossa também é grande. É sobre o reservatório de água da Sabesp. Nós precisamos também ir em cima da Sabesp para que faça urgente um reservatório de água. Porque nós não podemos... Nós não sabemos o que vai acontecer. Você dá aí um tempo de seca, o que nós vamos fazer? E se fazer um reservatório, a água fica, não vai. Então a gente também precisa se unir. Eu não sei se é agora ou depois, sei lá, nós vamos ter que abraçar essa causa com muito carinho, gente, para que a Sabesp faça um reservatório grande de água ali. Não pode deixar o cano lá no meio da água e chupando a água. E quando secar lá em cima, o que vai acontecer? Só para concluir, senhor presidente. Então, eu acredito muito importante também que nós vá em cima da Sabesp para que ele conclua esse reservatório da água lá, para que nós ficamos mais sossegados. Obrigado, presidente.
Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, população presente, imprensa, boa noite a todos e a todas. Mas a título de esclarecimento que eu venho, para, em primeiro lugar, agradecer, quer abaixar um pouco, agradecer a aprovação do requerimento de nossa autoria sobre a Sabesp, e esclarecer, vereador Nelson, que essa preocupação nossa foi, no caso, hoje, em relação à estação de tratamento de esgoto, que a Sabesp tem soltado um efluente, um líquido, né, que é o final do tratamento do esgoto, que está contaminando, está gerando um problema enorme ali no Rio Pirapora. E isso aí é testemunhado por quem mora ali abaixo da estação de tratamento de esgoto. Então o pessoal tem gravações, tem vídeo que mostra os peixes querendo sair fora d'água para buscar oxigênio de tão poluída que fica a água. Então é um efluente que tá mostrando ali pelo cheiro, pela cor e pelos peixes fazendo isso, que é um efluente que não está tratado, é um esgoto que está só passando ali na estação da Sabesp e não está sendo devidamente tratado. Por quê? Porque se fosse tratado como tem que ser, isso aí voltaria para o rio e não geraria esse problema biológico, porque tendo muito contaminante, ele entra no rio e ele rouba todo o oxigênio da água. Então a questão está aí. Mas eu entendi a sua preocupação, Nelson, e eu me somo a ela também, porque a gente já conversou disso, inclusive já falamos aqui na tribuna, na época da discussão assim, do projeto de outorga do uso da água, principalmente, e na ocasião daquela seca que a gente teve, onde os motores de irrigação foram lacrados, que a Sabesp precisa ter um reservatório, sim, com certeza, isso aí é... demorou para a Sabesp fazer isso, né? E veio todo aquele problema de 2 anos atrás, daquela seca gravíssima que a gente enfrentou, e nem aquela seca serviu para que a Sabesp fizesse um reservatório e ficasse prevenida frente a um problema daquele porte ou até mais grave que pode vir no futuro. A gente não tá livre disso, né? Então, deveria somar força aí com a prefeitura, somar força com outros órgãos, até do governo do estado e a Sabesp, que é uma autarquia que tem muito recurso financeiro e tem muita condição de investimento, deveria fazer esse investimento sim, com certeza. Já demorou para ter feito, já perdeu tempo já.
O senhor permite uma parte?
Com certeza, fica à vontade.
Porque, veja bem, o senhor bateu numa tecla muito importante aí, que é o recurso. Eles estão gastando milhões e milhões, né, para puxar água aqui da Cachoeira. O pessoal fala Cachoeira da França, né? Com tubulação para São Paulo. Por que que eles não podem, pelo menos, fazer um reservatório aqui no nosso município?
Pois é.
Então é isso, eu acho que a gente tem que bater em cima disso aí, viu, vereador? Então nós temos que bater muito em cima, porque nós não estamos sujeitos, é o que o senhor acabou de falar, nós não estamos sujeitos, nós não estamos escapos de acontecer o que aconteceu.
Sim, né? Sim.
Obrigado.
Obrigado, senhor. É isso mesmo. Então, lá para São Paulo eles estão investindo, mas aqui que o investimento poderia ser bem menor, né, e resolveria com muito menos recurso, eles não fazem. Então, cabe a gente também continuar cobrando, e os novos vereadores que vão entrar aqui, e o novo governo executivo também, que vai assumir a partir de 1º de janeiro, também precisa fazer esse empenho e chegar junto na Sabesp, porque a gente vê que aqueles sacos de areia lá para fazer aquela barricada, aquilo ali não tem cabimento. Uma empresa desse porte, para abastecimento humano, né? Abastecimento de um centro urbano de mais de 25 mil pessoas aí, da área central de Piedade, então não tem cabimento. Mas era só isso. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos.
Havendo mais inscritos em tema livre, consulto aos nobres colegas se podemos dispensar o intervalo regimental. Estamos na ordem do dia. Não havendo projetos em pauta para discussão e votação, abro a inscrição aos senhores vereadores para explicação pessoal. Não tendo nenhum vereador para explicação pessoal, agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite. Declaro encerrada a presente sessão.